Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa segunda reunião do dia, num dia que já vai longo nos nossos trabalhos, mas que fruto de termos uma imensidão de audiências e audições pendentes, estamos a tentar, através de reuniões suplementares, sempre que possível, pôr o nosso trabalho em dia e também não deixar os nossos convidados a esperar demasiado tempo para serem ouvidos depois de aprovado na nossa comissão. Portanto, temos aqui um grande esforço e peço a todos também um esforço para que estes trabalhos corram sempre da melhor maneira. Vamos passar ao ponto número 1 da nossa ordem de trabalhos, que é a audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado por teres vindo.
Para ouvirmos o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, o SINTAP, sobre a conjuntura do setor, bem como os constrangimentos e ou dificuldades existentes no que respeita à atividade dos inspectores de pesca e respectivas propostas, soluções que lhes ofereça apresentar. Está aqui presente hoje o Sr. Jacinto Santos, João Roque, Ruben Soura e Paula Seabra, para serem ouvidas e para a apresentação do requerimento. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, que dispõe de 2 minutos. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, excelentíssimos senhores representantes do SINTAP. Vimos aqui hoje discutir as problemáticas que estão associadas aos inspectores da pesca e é muito importante que as pessoas que nos veem saibam bem o que é que se passa com esta problemática do sindicato que representa os inspectores da pesca. Nós temos aqui algo que é importantíssimo para o país. Portugal tem das maiores zonas económicas exclusivas, aliás, é a zona económica exclusiva é a quinta maior da União Europeia, e somos os maiores consumidores de peixe per capita. Por cada português consome anualmente 57 quilos de peixe, o que é o dobro da União Europeia. E a economia do mar, toda a economia do mar, contribui com 7% do produto interno bruto e contribui com 5% do emprego nacional. E perguntam, e os inspectores da pesca como é que entram aqui? Bem, os inspectores da pesca deveriam ser aquele corpo que regula esta atividade tão importante na nossa economia. E neste momento o que é que nós temos? O que é que justificou a entrada do nosso requerimento? E aliás, devo saudar a aprovação do requerimento por todas as forças parlamentares nesta comissão que aprovaram por unanimidade. Aprovaram por unanimidade porque viram no nosso requerimento uma justificação de chamar cá o SINTAP e os inspectores da pesca. Nós estávamos atentos no grupo parlamentar do Chega e vimos as notícias em maio passado que diziam os inspectores da pesca pedem ao governo reconhecimento da carreira e ameaçam com greve. Esta notícia, senhores deputados e senhora presidente, é de maio de 2024. Na altura nós estávamos preocupados com a problemática das pescas, abordámos essa temática aqui na nossa comissão, mas as forças parlamentares que aprovaram o nosso requerimento não nos acompanharam nessa preocupação. Aliás, o grupo parlamentar que dá suporte ao governo parece que não foi ao encontro deste sindicato, pois porque agora estamos confrontados não com uma ameaça de greve, mas com um pré-aviso de greve. O vosso sindicato anunciou já um pré-aviso de greve e não é um pré-aviso de greve irresponsável, porque é um aviso de greve ao trabalho extraordinário e ao trabalho internacional nas missões em que os inspectores de pesca deveriam integrar e não integram. E, portanto, antes de colocar questões que deixarei para a segunda ronda, dou-vos toda a liberdade para explicarem aos grupos parlamentares aqui presentes o porquê desta greve e quais as reivindicações não atendidas que estão por trás dela. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, pela apresentação. Relativamente agora à nossa grelha, como devem ter recebido, dispõe de 10 minutos para fazer uma intervenção inicial e responder às questões que entenderem. E começava por dar a palavra ao Sr. Jacinto Santos, que nos informou que depois seria repartida esta intervenção. Eu apenas vos peço, à medida que entenderem passar, que registrem o vosso nome antecipadamente por uma questão de registro também da nossa reunião. Isso facilitará para que nos deixamos constantemente a perguntar e será mais fácil e mais ágil. Portanto, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Antes de mais, um agradecimento a todos pelo facto de nos permitirem estar aqui hoje para trazer uma preocupação que é de um grupo de trabalhadores, mas é também do país. Por sinal, até um grupo de trabalhadores relativamente pequeno. Isto prende-se com as reformas que têm vindo à administração pública, com as alterações que têm havido na legislação, no que diz respeito à legislação laboral, neste caso, trabalhadores da administração pública e inspectores da pesca, que em 2009 ficaram com a carreira a rever no futuro. Previa na altura a legislação que iria ser revista em 6 meses. Não aconteceu. E como não aconteceu, foi revista então esta carreira em 2019. Mas infelizmente foi revista de uma forma que os inspectores não se sentem seguros na sua missão, os seus inspectores não se sentem com ordenados que sejam compatíveis com aquilo que é de facto o trabalho que eles fazem, não só de grande importância, mas também de grande risco na atividade que desempenham, nomeadamente no mar, porque também fazem trabalhos em terra, mas no mar é um trabalho extremamente perigoso. E eu, como temos aqui pessoas que todos os dias estão no mar, muitas das vezes noite e de dia, eu passava agora a palavra aqui ao meu colega João Roque, que tem acompanhado os trabalhos, nomeadamente este trabalho que já aqui foi falado de termos dito que se não houvesse um trabalho que dignificasse que fosse uma escala de trabalho para ver onde é que conseguíamos chegar com esta carreira, e portanto nós não queremos tudo de um dia para o outro, mas queremos construir. E aqui o meu colega João Roque tem acompanhado este trabalho, e ele passar para ele clarificar melhor isto, e depois com certeza ao colega Tiago, que ainda há bocadinho até mostrava umas fotografias tiradas em alto mar, que acho que são elucidativas daquilo que os preocupa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço mais uma vez em nome do Sintap esta oportunidade. Permitam-me que complemente o que o nosso Vice-Secretário-Geral estava a indicar em relação às condições de trabalho destes inspectores. Estes inspectores representam uma missão muito relevante, como o Sr. Deputado indicou, tendo em conta a nossa área marítima e os nossos padrões de consumo a nível do peixe. Representam uma missão e uma responsabilidade que temos a nível nacional e internacional, com a União Europeia e com outras organizações internacionais, representam missões em terra, mar e ar, representam uma carreira altamente especializada na sua entrada e na sua continuação, onde para acompanhar os regulamentos nacionais e internacionais se exige a todos estes trabalhadores que estejam sempre na ponta de lança do que é feito a nível inspectivo por todo o país, por todo o território internacional, e o reconhecimento que lhes é dado. As armas, as ferramentas que lhes são dadas são parcas. Temos uma Direção-Geral de Recursos Marítimos que tem uma inspeção de pescas de pau-parada de recursos humanos e materiais para o cumprimento da sua missão. Temos trabalhadores, temos inspectores que se veem forçados a ter missões que não é das 9 às 5, como deverão compreender, até raramente será das 9 às 5, porque os nossos armeiros e as nossas lotas não funcionam em horário de escritório, estão na rua e no mar a qualquer hora do dia, em vários dias seguidos, embarcados em alto mar, como o Sr. Inspetor Tiago poderá também demonstrar já de seguida, em risco permanente na sua circunstância, não só pela entrada e saída de navios em alto mar, como também em situações de possível hostilidade no desempenho das suas funções em representação da República Portuguesa. Estamos aqui a falar de inspectores que têm que cumprir funções muito rígidas, de critérios muito objetivos de classificação do pescado, que muitas vezes, por questões de regulamentares, vai interferir com a vida económica dos pescadores que não cumprem e veem-se muitas vezes sozinhos nestas funções em situação de risco no cumprimento da representação da República. E o que nós pedimos aos senhores deputados e também já pedimos ao Governo é que atente às condições, às ferramentas de trabalho. Aqui falamos da carreira, falamos da questão do desgaste rápido, que temos trabalhadores já com uma idade avançada a serem postos em missões de alto mar vários dias seguidos, a entrar e a sair de navios em mares movimentados, em condições de grande risco pessoal. Temos uma carreira que tem poucos inspectores e não só, tem poucos juristas ao serviço desta direção, o que impede que o Estado, ao fazer a primeira ação inspectiva depois desse seguimento a nível judicial do que é o cumprimento das normas que são impostas a este setor económico, se os senhores deputados puderem questionar a tutela, qual é a taxa de sucesso, assim podemos chamar, do início ao fim de um processo de inspeção, verão que é extremamente reduzido, porque o Estado não consegue vingar a sua própria legislação nacional e internacional, porque não tem ferramentas de início ao fim na inspeção desta atividade. Por fim, não é uma carreira atrativa. A DGRM, a Direção-Geral, não consegue atrair e reter trabalhadores que se formem e que estejam lá tempo suficiente para ganhar as ferramentas necessárias, porque não só pelo dinheiro, mas pelas condições que lá estão, não é algo que atraia a um trabalhador da administração pública. Mas, para falar das condições, se os senhores deputados permitirem, Sr. Presidente, ia passar a palavra ao Sr. Inspetor Tiago, que poderá falar do que se passa efetivamente no terreno. Muito obrigado.
Sra. Presidente, senhores deputados, muito boa tarde. Basicamente o que nós viemos à procura foi realmente de um reconhecimento da parte do Governo em que nós, inspectores das pescas, somos pessoas importantes, desenvolvemos um trabalho singular na preservação dos recursos pesqueiros, nacionais e internacionais também. Estamos desprovidos de uma condição financeira digna. Não temos um... Nós, basicamente, vimos à procura de um suplemento que faça face a todo o perigo que nós enfrentamos diariamente. Somos o único corpo inspectivo de Portugal que faz missões de mar, em terra e aéreas. E eu trouxe-vos aqui, aproveito para partilhar com todos, para demonstrar que, de facto, esta carreira e o trabalho que nós desenvolvemos no mar é uma atividade perigosa. Eu tenho aqui uma colega a cair de uma escada de quebra-costas para dentro do nosso semirrígido, de uma altura significativa. Um colega no último degrau de uma escada de quebra-costas que tivemos que encostar rapidamente o semirrígido, porque senão o colega caiu ao mar. E a minha perna na missão... Eu tenho 60 dias de mar feitos este ano. A minha perna na missão anterior, que fiquei entalado entre a escada e o semirrígido. Portanto, acho que está demonstrado que nós enfrentamos condições profissionais singulares, diferenciadas. O nosso conhecimento é um conhecimento diferenciado também. E pronto. Rui, não sei se queres...
Meu nome é Rui Pedroso, também sou inspetor.
Muito obrigado. Muito obrigado também a todos, à Sra. Presidente e a todos os deputados por nos receberem e demonstrarem algum interesse na nossa própria atividade. Queria também, de alguma forma, trazer a minha experiência pessoal para este tema, com os meus contributos, dizer que não é só este tipo de riscos que também temos no mar, como temos na terra e como temos no ar, é precisamente idêntico, em que a nossa carreira viu-se constantemente, desde 2003, a vir a perder a sua dignidade, que de alguma forma o Estado vinha a atribuir, que podemos fazer aqui um enquadramento histórico-legislativo, que foi desde 2003 até 2019, comparar estes diplomas legais e verificarmos que, em termos de competências, em termos de estrutura, em termos de organização, em termos até de competências funcionais, foram cada vez vir a ser reduzidas e vir a ser esquecidas, dada a importância que ela tem no nosso país. Esta carreira é uma carreira que tem uma importância significativa, porque a política comum de pescas obriga a cada Estado salvaguarde tanto os interesses costeiros como os próprios interesses comunitários. E é com ela que nós hoje podemos efetivamente verificar se os recursos naturais estão a ser ou não preservados dignamente e que possam salvaguardar gerações futuras. O Estado português não tem dado cumprimento a todas as obrigações por insuficiência de meios, por insuficiência de condições e por não estar a reconhecer esta carreira como deve ser o selo. Nós estamos com um plano de ação, um plano de incumprimento relativamente àquilo que nos é exigido pela União Europeia desde 2014. Tivemos esta situação em 2019, que poderia ter sido revista pelo Governo Socialista, em que poderia ter sido salvaguardado tudo quanto era exigido, e que não foi, e que acabou por cair neste decreto-lei que fizeram, foi o decreto-lei 141 de 2019, que criou três inspeções, que foi a dos navios, das pescas e a dos veterinários, e resumiu as três a um diploma que reduziu as nossas inspeções em três ou quatro artigos, e a nossa categoria e a carreira em três ou quatro artigos. esqueceu-se que a União Europeia, que voltava a verificar quais é que são as condições que estavam a ser aplicado os próprios suplementos, os subsídios que estavam a ser atribuídos, estamos a falar de 392 milhões, salvo erro, que a política de pescas e que a União Europeia veio a trazer para Portugal, e que efetivamente, pois, temos o tempo, e o tempo está a ir contra o meu raciocínio, mas vou tentar ser o mais rápido possível, para depois. Posso seguir, então. Vou dar por encerrada a intervenção.
Nesse caso, obrigada. Só lhe peço que desligue o microfone, por favor, por uma questão técnica. Passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSE, Sr. Deputado Amílcar Almeida, dispõe-te a 6 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, Srs. E Srs. Deputados, representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, a cara do Sr. Inspetor Rui Pedroso e também do Inspetor Tiago, já é por nós conhecida, é quando da reunião que o Grupo Parlamentar do PSD, desta Comissão, procedeu à audição no passado dia 19 de junho. De acordo com o transmitido, tratou-se do primeiro grupo parlamentar a receber e a demonstrar interesse em auscultar diretamente. Reivindicaram a melhoria das condições de trabalho e a revisão das remunerações e compensações. Condenaram a falta de investimento na inspeção das pescas e exigem um reconhecimento do seu papel essencial na preservação dos recursos marinhos. Sobre a questão de remunerações, foi transmitido que a revisão ocorreu na anterior legislatura, após um longo processo de negociações, onde o Partido Socialista, em vésperas de eleições, optou por publicar condições completamente distintas das acordadas, o que levou ao compreensível desagrado por parte dos inspectores. É do conhecimento público que este Serviço de Inspeção do Estado atravessa sérias e muitas dificuldades na atração de novos trabalhadores, conforme já aqui referido. Daí o número de inspectores ser em número muito reduzido, fruto das políticas de baixos salários, fracas progressões e ausência de valorização da carreira. O Grupo Parlamentar do PSD reconhece a importância desta previsão e louva estes homens e mulheres aqui representados pelos sindicatos de trabalhadores da administração pública pela sua dedicação e empenho permanente a Portugal. A falta de resposta das entidades competentes, nomeadamente o Ministério da Agricultura e a Secretaria de Estado das Pescas, o SINTAP, dando expressão à vontade e à reivindicação dos inspectores das pescas, convocou uma greve ao trabalho extraordinário, ao serviço externo e às missões internacionais, abrangendo todos os trabalhadores da carreira entre os dias 21 de outubro a 31 de dezembro. Durante esse período, os inspectores das pescas irão abster-se de realizar qualquer forma de trabalho extraordinário, participar em operações ou serviços externos e desempenhar missões internacionais. De realçar que as missões internacionais, no âmbito dos planos de ação conjunta entre Portugal e a Agência Europeia de Controlo das Pescas, são de extrema importância no combate ilegal da pesca não declarada e não regulamentada. A não participação de Portugal nestas missões importantes compromete o país com os compromissos da política comum de pescas e pode ser prejudicial na atribuição de fundos comunitários para o setor da pesca. Da reunião tida no passado dia 19 de junho, ficamos a saber que são a única força que acompanha a patrulha aérea e marítima. Tem missões por vezes longa permanência em alto mar, fechados nos navios a temperaturas baixas. Perderam o estatuto de posse de arma. E para efeitos de aposentação, é-lhes aplicado o regime geral, contrariamente a todas as outras forças que têm um regime diferente. Desde a primeira reunião, 19 de junho, o Grupo Parlamentar do PSD demonstrou a total disponibilidade para realizar as diligências necessárias junto à tutela. Efetivamente, realizaram-se diversas reuniões entre a tutela e os representantes dos inspectores da pesca. O Governo reconhece, efetivamente, a necessidade de valorizar a carreira especial de inspeção das pescas, assegurando compensações justas e condições laborais dignas, que a atividade de inspector das pescas justifica que seja considerada especialmente penosa e desgastante, justificando a inclusão dessa previsão nos regimes de antecipação da idade de pensão de velhice. Daí, a negociação que está a decorrer, conforme dou notas das várias ações já realizadas. Em 2 de julho, o SINTAP reuniu com o Sr. Ministro da Agricultura. No dia 1 de agosto, reuniu com o Sr. Secretário de Estado das Pescas, onde ficou acordado que seria enviada uma proposta da revisão do Estatuto. No dia 19 de agosto, o Sindicato enviou a proposta de revisão do Estatuto, que foi analisada pelo Gabinete e remetida para pronúncia ao Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Social e Gabinete da Secretaria de Estado da Administração Pública. No dia 29 de setembro, o Sr. Secretário de Estado das Pescas reuniu com a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, aguarda-se o envio de propostas por parte desse sindicato para compatibilização com a proposta que está em trabalho. Já foi recepcionada a resposta do Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Social, que inclui o parecer da Caixa Geral de Aposentações. Aguardamos resposta por parte da área governativa da Administração Pública. Por fim, sabe-se que está agendada uma reunião para o próximo dia 11, já na sexta-feira, nesta sexta-feira, entre o Sr. Secretário de Estado das Pescas e os trabalhadores, para estabelecerem uma plataforma de entendimento que permita resolver a situação. Parece, a nosso ver, estar tudo bem encaminhado, contrariamente até ao aqui referido pelo partido Chega, pelo deputado Pedro Frazão, ao ilustrar com a pré-greve anunciada, sinal que o Governo não teria demonstrado responsabilidade e interesse na resolução dos problemas. As ações aqui descritas pelos membros do Governo é um sinal claro e evidente que estamos empenhados em resolver este assunto. Ainda assim, permita-me que questione. Sabendo da importância em dotar a Inspeção das Pescas de competências no âmbito da política criminal, pergunto se tal não suceder, se poderão ou não levar a queda de processos em tribunal em sede de matéria criminal e ou contra a ordem nacional. Questionamos ainda o que significará a greve a missões internacionais, sabendo das contrariedades que daí pode advir, solicitando que indiquem, por favor, quais as missões que serão afetadas e o que tal significa para Portugal e para a União Europeia. Da mesma forma, questionamos o que significa atualmente o trabalho extraordinário, solicitando da vossa parte a partilha de um exemplo real. Então só, Sr.
Obrigada, Sr. Deputado. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Walter Chicharro, também dispõe de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento naturalmente aos representantes do SINTAP aqui presentes, que já percebemos todos que anda há uma série de anos naturalmente a tentar dar a dignidade possível e necessária a esta função. Sabemos que foi entregue um memorando no passado dia 27 de maio para o reconhecimento e a valorização da missão dos inspectores de pesca, que naturalmente desempenha um papel crucial na fiscalização e na gestão sustentável dos recursos marinhos, mas enfrentam vários desafios e problemas no exercício das suas funções que tornam o seu trabalho particularmente desafiador, desde a falta de recursos humanos, porque naturalmente o número de inspectores disponíveis para cobrir toda a zona costeira é limitada, a costa é extensa, a zona económica exclusiva é muito vasta e naturalmente há muita dificuldade em garantir a cobertura adequada. Sabemos já que há infraestruturas insuficientes, tecnológicas e de transporte adequadas para permitir uma fiscalização eficiente, incluindo barcos de patrulha e equipamentos modernos de monitorização. Sabemos também que a pesca ilegal é uma questão grave em Portugal e em toda a União Europeia, que muitos dos barcos hoje em dia, ou que haverá essa percepção, operam sem licenças ou capturam espécies protegidas ou em quantidades que excedem as cotas permitidas. Deve ser muito difícil rastrear estes infratores, especialmente em áreas remotas ou durante operações noturnas. E, naturalmente, da nossa parte, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, só podemos estar, naturalmente, ao lado destas medidas ou destas preocupações que o SINTAP tem vindo a apresentar, neste caso, ao atual Governo. Desde logo, a falta de condições de trabalho, falta de recursos adequados para desempenhar as suas funções de fiscalização, equipamentos insuficientes, falta de pessoal para cobrir o território nacional, o que, naturalmente, sobrecarrega os que estão no ativo e que naturalmente percebe-se que seja uma das razões pela qual estão em processo de pré-aviso de greve às horas extraordinárias. Dizer também que a logística das operações de fiscalização nem sempre é adequada porque não há veículos ou meios de transporte marítimo existentes ou estão mal mantidos ou são em número insuficiente. Uma questão que para nós é absolutamente fundamental é a carreira e a progressão profissional. Há falta de uma carreira profissional clara e definida que ainda assim, depois de 10 anos sem a sua... sem um decreto-lei que clarificasse esta questão, ainda assim em 2019 foi por um governo anterior do Partido Socialista criada esse decreto-lei e essa clarificação da carreira, mas percebemos que é preciso clarificá-la, é preciso defini-la e naturalmente estruturá-la de uma forma adequada para a progressão na carreira, evitando a frustração no seio dos profissionais. Percebemos que pede um plano de trabalho e de carreira que preveja promoções e aumentos salariais de acordo com as experiências e as qualificações e que tal não tem sido devidamente tratado. Problema central adicional, a questão das condições salariais, que são vistas como inadequadas face a essa importância e risco das funções empenhadas. Foram feitos aqui reportes e relatos desse risco mesmo, com prova física daquilo que são os riscos que se correm. E percebe-se que, naturalmente, são exigidas melhorias nos salários, no reconhecimento financeiro dos riscos associados ao trabalho, especialmente quando envolve a fiscalização em alto mar. Sobre a segurança no trabalho, outra das reivindicações, percebemos que ela é, com vastas provas que foram aqui apresentadas, preocupante, que enfrentam situações de perigo sem os meios adequados para se protegerem, especialmente em fiscalizações em áreas remotas ou com condições adversas, e, naturalmente, é exigido o reforço das medidas de segurança para proteger os inspectores durante o desempenho das suas funções. A sobrecarga de trabalho é uma realidade, com a escassez de pessoal. Sabemos que os inspectores que estão no ativo frequentemente apresentam ou enfrentam essa sobrecarga de trabalho, são obrigados a cobrir grandes áreas geográficas ou a realizar fiscalizações complexas sem a devida repartição das tarefas. É exigida, e muito bem, a contratação de mais pessoal. Aliás, é algo que em vários setores da administração pública, nomeadamente com o passar do tempo e com reformas, e ainda para mais numa profissão de grande risco, é necessário, naturalmente, contratar mais pessoal e aliviar a pressão nos existentes para que as operações de fiscalização sejam realizadas de forma eficiente e segura. Uma das questões que mais é expressa neste Decreto-Lei número 141/19, a questão da formação e capacitação contínua. Percebemos que ela não tem sido feita, tanto em termos de formação inicial como de formação contínua. Percebemos que é essencial para que os inspectores possam também estar atualizados quanto às leis e regulamentações, bem como para enfrentar os desafios técnicos e operacionais que surgem no seu trabalho. Por último, uma reivindicação mais geral, mas igualmente importante, o pedido de maior reconhecimento e valorização pública e institucional do trabalho dos inspectores das pescas, porque a falta de visibilidade e reconhecimento das suas funções é um problema que afeta a motivação e que, na nossa perspectiva, deve ser tratada esta percepção pública do papel que desempenham na sustentabilidade dos recursos marítimos. Para terminar, e não vou nesta fase fazer nenhuma questão, porque basicamente acolhemos todas as vossas preocupações, dizer que estamos e estaremos ao lado das reivindicações destes profissionais face ao papel fundamental que desempenham na fiscalização e controle das atividades de pesca, no assegurar da sustentabilidade dos recursos marinhos, no cumprimento das regulamentações nacionais e europeias, da preservação do meio ambiente e no combate à pesca ilegal e o desenvolvimento das atividades pescatórias. Para já é só, numa segunda fase, eventualmente, colocarei questões. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Apenas para o prevenir que não haverá uma segunda fase, trata-se de uma audição que não há uma segunda ronda. Tenho que dar essa nota e, dito isto, passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Sra. Presidente, antes de começar a contar o meu tempo, eu gostava de fazer uma interpelação à mesa.
Sim, por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, acaba de ficar provado como o Grupo Parlamentar do PS queria também uma segunda ronda para poder colocar questões. E, portanto, fica aqui comprovado, num exemplo prático de uma audição a uma entidade, como uma segunda ronda podia ser muito útil. E o próprio Partido Socialista estava à espera que isso existisse uma segunda ronda. Eu gostava de explicar para quem nos está a ver que o Chega foi o único partido que defendeu a existência de segundas rondas nas audições na Comissão de Agricultura e que o PSD e o PS se opuseram, fazendo com que nestas audições só existisse uma única oportunidade dos senhores deputados intervirem. E, portanto, foi o próprio deputado, o senhor deputado do PS, que acabou por vir dar a razão ao Grupo Parlamentar do Chega nesta matéria. Muito obrigado.
Obrigada. Senhor deputado Nelson Brito, para que efeito?
Sr. Presidente, como deve calcular, tem que ser sobre a condição dos trabalhos e fazer, obviamente, só aqui...
Faça favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, eu acho que fica mal entre os pares. Todos nós percebemos aquilo que foi invocado com, logo, a anuência de desconhecimento por parte do deputado Walter Chicharro. Isso não fica mal, o deputado Walter Chicharro, que tem a experiência que tem política, está aqui de novo. Fica mal, senhor Chega, e eu sou o deputado Pedro Frazão, perceber isso e fazer este tipo de...
Senhores deputados,
fica mal interromper também.
Senhor deputado,
já agora não
Pedro
fica mal,
Frazão, por
fica
favor,
mal, eu sou
o
deputado Pedro
deputado
Frazão,
Brito,
porque sabe aquilo que tem sido a anuência da parte do PS e do PSD e de todos, com a inexperiência, muitas das vezes, dos senhores deputados do Chega. E por isso fica mal esse frisar e aproveitar, efetivamente, esta lacuna que nós vimos todos do deputado Walter Chicharro, que logo eu próprio frisou. Isso não é admissível do ponto de vista democrático, do ponto de vista do nosso funcionamento, e queria deixar aqui para aqueles que são hoje os nossos convidados, ou as pessoas que estão aqui connosco a fazer esta audição, isto que temos, efetivamente, não só demonstrado aqui, mas aquilo que temos demonstrado replicadamente no outro funcionamento também da Assembleia da República. E por isso, aqueles que estão aqui e aqueles que nos estão a ver lá em casa,
obrigada,
percebem como é o funcionamento do Chega. Está aqui
obrigada.
Patente.
Obrigada, senhores deputados. Parece-me que não devemos... Senhores deputados, por favor, criem as condições para continuarmos esta audição com a dignidade que as pessoas que nós convidamos para estarem aqui presentes nos merecem a todos. Sem mais questões, se alguma questão houver, e é a única nota que eu tenho, a democracia funciona por votações na altura certa, foi assim aprovado pelos grupos e, portanto, é exatamente nos termos em que foi aprovado pela maioria que nós temos que trabalhar, porque a democracia significa que as minorias submetem à vontade das maiorias. E com esta nota, que me pareceu que não deveria ser sequer necessária, passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, dispõe de 5 minutos, o Grupo Parlamentar de Chega. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Inspectores das Pescas. Vamos ver se eu percebi bem. Os senhores disseram, aqui, à frente de toda a gente, que a vossa profissão não se encontra apta para enfrentar esta realidade, nomeadamente nas exigências que a política comum das pescas pedem à nossa República, que a vossa profissão está desajustada, que está enfraquecida, que devia ser elaborada uma estratégia e uma visão para nós podermos novamente modernizar e atualizar este setor, até para dar cumprimento às exigências internacionais que nos são postas e que, portanto, neste momento não conseguem ter uma relevância total para dar cumprimento à vossa missão. E, portanto, senhores inspectores, o que eu tenho a dizer aqui é o que o povo diz, é que o peixe morre pela boca. Primeiro, ouvimos o grupo parlamentar do PSD dizer que estão em conversações. Bem, mas se estão em conversações desde maio, que foi quando esta notícia saiu, dizendo que o sindicato ia pedir uma reunião ao governo para reconhecer desta carreira especial com compensações justas, eu venho perguntar que raio de negociações são estas que levaram a que em outubro fosse anunciada uma greve. Portanto, se estão a existir negociações e se essas negociações estão a progredir, os sindicatos são pessoas de bem e não vão anunciar greves. Portanto, tenho a dizer que essas negociações não estão a correr bem, com certeza, para haver um anúncio de greve. E depois ouvimos o grupo parlamentar do PS vir dizer que reconhecem tudo o que dizem, que acompanham todas as vossas reivindicações, que o governo vos devia dar tudo aquilo que pedem, quando, há poucos meses atrás, eram estes senhores que estavam a suportar o governo e nada foi feito durante 8 anos para corresponder às vossas reivindicações que já existiam. E, portanto, a primeira pergunta muito concreta que eu gostava de deixar era: quantos inspectores de pesca deviam existir? Sabemos, pelos diplomas internacionais, que devia existir um inspector de pescas para cada 50 embarcações. Quantos é que existem em Portugal e quantos é que deviam existir? É uma pergunta muito simples. Depois também, senhores inspectores, o que descreveram é um paradigma nacional em muitos setores. É uma legislação má, mas que tenta controlar uma realidade, depois há uma realidade descontrolada, ou seja, temos que ir atrás do prejuízo. E neste caso, o PSD também está a ir atrás do prejuízo. Eu peço até que o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, consiga influenciar o Governo para que, de facto, venha a fazer aquilo que tem feito nos últimos meses, que é quando há um sindicato que anuncia uma greve e quando põe em cima da mesa greves e reivindicações duras, pois o Governo acaba por ir ao encontro dessas reivindicações, porque está numa total atitude eleitoralista. Portanto, eu até acho que daqui pode sair alguma resolução. O que nós temos agora é que nós temos que dar a esta carreira, aos inspectores da pesca, mais condições laborais, mais salário, para promover a economia. E dessa economia vai sair mais impostos, vai sair maior controlo, vai sair maiores recursos pesqueiros, porque nós temos que ver que, se não tivermos estes homens a trabalhar nas embarcações, vamos aumentar ainda mais a fuga à lota. Em Portugal, o peixe só pode ser vendido na lota, mas não é isso que acontece. Nós, em Portugal, temos uma fuga à lota enorme. E essa fuga à lota pode atingir proporções gigantescas em todo o território nacional se continuarmos nesta trajetória de não dar força ao corpo de inspectores nacionais da pesca. E queria também perguntar, do vosso conhecimento, o que é feito dos milhões que a União Europeia dá à DGRM e à DOCA Pesca, para, não só para vos dar condições de trabalho, mas também para renovar todos os portos e todos os meios que têm que ter ao vosso dispor. É que, sinceramente, não se vê. Não se vê para onde é que vão esses milhões. Aliás, o Chega tentou chamar aqui a DGRM e a DOCA Pesca, mas, infelizmente, ao contrário do vosso requerimento que foi aprovado, esse já foi reprovado também pelas bancadas do PSD e do PS, ambas em conluio. Portanto, deixo-vos estas perguntas, infelizmente não vou poder deixar mais, porque não temos uma segunda ronda. Muito mais havia a falar sobre, de facto, a necessidade de vos reconhecer a penosidade e risco, e também a urgente bom porto das negociações para que Portugal possa atender às suas responsabilidades internacionais. E termino, Sra. Presidente, só com uma pergunta também muito, muito, muito objetiva. A falta de inspeção nas embarcações e a fuga à lota vai ou não influenciar as cotas portuguesas? É que nós andamos muitas vezes a perder meses e meses a negociar as cotas, quando depois essas cotas não são bem inspecionadas e temos uma fuga à lota gigantesca que vai prejudicar quem está, as embarcações e os armadores que correspondem à lei e que são honestos, e vai beneficiar aqueles que são os prevaricadores e os criminosos que andam a deplecionar os nossos recursos marinhos. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Passava a palavra à Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Faz favor, dispõe 4 minutos à Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, e em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, gostaríamos de saudar a vinda do SINTAP aqui à Comissão de Agricultura e Pescas. Eu creio que não será novidade para os senhores dirigentes sindicais a nossa posição, Iniciativa Liberal, em relação àquilo que devem ser as competências do Estado. Nós não acreditamos num Estado omnipotente e omnipresente que tenta fazer tudo e depois faz muita coisa mal, sobretudo em áreas em que existe já outras entidades, seja o setor privado, seja o setor social, para as fazer. Agora, esta não é uma delas. Ou seja, esta é uma área onde o Estado tem mesmo de estar. É a fiscalização e, portanto, precisamos, é uma das áreas que compete ao Estado fazer, não pode delegar em terceiros e, portanto, tem de garantir que tem bons recursos humanos, profissionais motivados, com uma carreira que os deixa, enfim, com uma condição material e enfim, até de motivação pessoal, suficiente para poderem, naturalmente, fazer o seu trabalho. Portanto, nós acompanhamos, naturalmente, aquelas que são as reivindicações do ponto de vista abstrato, e já falarei sobre as concretas. Nós próprios queríamos perceber exatamente quais são, neste momento, essas reivindicações concretas. Já houve tanto ruído à volta deste tema e negociações para trás e para a frente, que neste momento acho que ajudaria a todos, sobretudo a quem está a ouvir lá em casa, saber exatamente ponto por ponto, e essa é a minha primeira questão, quais são aqui as reivindicações que estão em cima da mesa. Seja como for, nós acompanhamos isso, sem dúvida alguma. É preciso valorizar a carreira dos inspectores de pescas, é preciso garantir que têm os meios ao seu dispor, é preciso garantir que temos uma DGRM que, enfim, disponibiliza os meios, os recursos e tudo ao seu dispor para que, de facto, os inspectores consigam fazer o seu trabalho. E, portanto, enfim, gostaríamos de perceber, então, quais são aqui as reivindicações que estão em cima da mesa. Para além da questão remuneratória, que é certamente muito importante, que outro tipo de medidas gostariam de ver implementadas? Enfim, questões de formação especializada, de desenvolvimento de carreira, portanto, tudo o que possa estar em cima da mesa. E já agora, e conexo com a questão das reivindicações, estaria uma questão de tentar perceber o que é que desbloquearia o pré-aviso. Eu creio que é um pré-aviso de guerra, de greve. Peço desculpa para a minha... Eu digo isto várias vezes, sou disléxico e às vezes a minha dislexia trai-me. Não de guerra, mas de greve, embora algumas greves, de facto, se assemelhem a algumas guerras. Mas, portanto, o que é que seria necessário para desbloquear esse impasse e, enfim, garantirmos que a inspeção não fica colocada em causa, até porque sabemos que é muito importante para assegurar o cumprimento da política comum de pescas, não é? E a tal questão do cumprimento das cotas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Terminada que está a ronda dos grupos parlamentares, disponho agora o SINTAP de 10 minutos para as respostas que entenderem também. Presumo que pela mesma lógica de respostas, no caso passarem a palavra, começava com o Sr. Inspetor Jacinto Santos, o João Roque, portanto, Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. E agradecer o interesse de todos os grupos parlamentares nesta temática, de tendo em conta a relevância que tem a nível nacional e internacional. Tentando responder a todas as questões, e começando pelo que o Sr. Deputado indicou em relação à greve, às missões e às horas. Sr. Deputado, afetará todas as missões e todas as horas extraordinárias serão programadas desde 21 de outubro até 31 de dezembro. Todas, porque é um pré-aviso de greve, poderá afetar todas e quaisquer horas extraordinárias, turnos e missões que sejam escaladas fora do normal horário destes inspectores e, como referi, devido aos recursos humanos limitados e à extensa missão que têm, é mais comum o extraordinário do que o ordinário, o que também é um sintoma de como esta inspeção atualmente se situa. E também, perdoem-me se não fizer pela mesma ordem, mas tentarei responder a tudo. Há uma falta efetiva de inspectores no terreno e de recursos de apoio a estes inspectores nos serviços técnicos desta direção, desta inspeção, respondendo à questão de quantos inspectores seriam precisos. No imediato, só para cobrir as embarcações que atualmente se encontram a operar em Portugal, no imediato, dos 27 passar a 50. E a pensar-se num plano de carreiras para substituir os colegas que, entretanto, se vão aposentar no médio prazo, porque isto é uma carreira que exige especialização anterior on-job e os complementos, que aqui também se mencionaram, que não são observados com a frequência que deveriam ser para que os inspectores sejam corretamente habilitados para desempenhar a função nobre que desempenham. Era também interessante, para evitar que tantos estes inspectores façam quilómetros e quilómetros e quilómetros diariamente à custa dos recursos que têm e do tempo, que é o recurso mais escasso, haver uma possível concessão de centralização desta inspeção pelo território, porque nós sabemos as lotas que temos, mas os inspectores maioritariamente partem de Lisboa, podem às vezes estar alojados temporariamente nas várias barras que temos, mas não é o seu posto de trabalho, não é o seu local de trabalho permanente, o que não lhes permite também programar a sua vida a médio e longo prazo. Não sabem se hoje vão estar no Algarve, se vão estar em Aveiro, se vão estar nas ilhas ou se vão estar no estrangeiro. Nós e os senhores inspectores sabem os impactos de uma eventual greve. Não é uma greve irresponsável, não é uma greve pirata, é um último recurso que o sindicato apresenta face a uma ausência de respostas. Nós aqui reconhecemos, Sr. Deputado, que há uma interação, tem havido uma interação por parte deste Governo em procurar dar as respostas. Mas permitam-me, Sr. Deputado, o Sr. Deputado já nos deu informações que o Governo ainda não nos deu. Nós não tínhamos certas indicações, como disseram, que o processo está em suspenso porque estão a negociar com outro sindicato. Toda a legitimidade para o fazer. Mas há uma quebra, ou talvez um atraso, não uma quebra no diálogo, o que também insta algumas ansiedades por parte dos trabalhadores que estão à espera desde 2019 respostas. Este aviso, pré-aviso de greve, não é em si uma fatalidade, porque o Sintap tem uma postura, como é conhecida, de negociação, onde para nós a melhor greve é aquela que se evita porque há um compromisso. Não queremos tudo, não queremos nada, queremos que se inicie um diálogo efetivo com propostas efetivas. Sabemos que há interesse, mas pedimos é que os senhores da tutela nos apresentem e aos senhores inspectores o que é que efetivamente pretendem. Porque, como os senhores deputados fizeram ao longo das intervenções, identificaram de forma correta e completa os problemas e as ansiedades. Mas falta-nos acrescentar, e é isso que nós pedimos às várias forças, as soluções, um projeto, uma ideia de negociação que nós possamos desenvolver para chegar a um novo estatuto, a uma nova carreira. E aqui entrando na questão concreta que o Sr. Deputado nos solicitou, que apresentássemos concretamente o que é que os inspectores pretendem. E o Sr. Deputado tem razão quando indica que não se esgota numa questão salarial. Obviamente que ela é relevante e de primeiro plano para estes inspectores, porque devido à missão extremamente exigente e perigosa que desempenham, os níveis salariais que esta carreira atualmente comporta são um pouco indignos dos inspectores do Estado, que representam a República Portuguesa em solo nacional e no estrangeiro, e envolvidos em um elevado risco e estão equiparados quase, essencialmente, a técnico superior, com um desenvolvimento meio estagnado de carreira, sem a atribuição de suplementos que reconheçam a tripla ação que fazem, porque é uma carreira inspectiva muito particular, porque reúne elementos de várias outras carreiras, de várias outras forças, num só recurso humano, num só inspector, que esta carreira não dignifica na totalidade. Nós entendemos, e aqui daí esta expressão de negociação e de pré-aviso de greve, que os inspectores devem ter considerados vários fatores desde os níveis salariais aos suplementos, que o estatuto que lhes foi atribuído em 2019 bloqueia a atribuição e reconhecimento de suplementos. Não estamos necessariamente e não terminamos a conversa num chamado suplemento de missão. É algo que pode ser estudado, pode ser adaptado, porque entendemos que esta força inspectiva tem características próprias que não deverá ser tabelada de igual para igual, porque tem características que as outras não reúnem, com todo o mérito que cada uma tem por si. Mas não desgotando nas questões salariais, pecuniárias, temos a questão do desgaste rápido, que os seus deputados também abordaram, temos a questão dos recursos humanos, também já foi falado a nível dos inspectores e de todas as carreiras de apoio, temos a questão do cumprimento do plano formativo dos inspectores, temos a questão das horas extraordinárias, não só o seu pagamento, mas a sua autorização para o cumprimento das missões, porque os seus deputados sabem, existe uma limitação em termos da administração pública na atribuição mensal de horas extraordinárias, na atribuição anual, o que para este tipo de missão inspectiva é muito limitador da sua ação no terreno. Apesar dos esforços da direção que tutela a inspeção dos pescas, ainda existe essa limitação que a carreira podia, que o novo estatuto de carreira podia ajudar a resolver, para benefício de todas as partes e da entidade e do próprio Estado. E a questão também não é relevante, que são os próprios recursos materiais, as ferramentas que os inspectores têm, não só a nível do fardamento, a nível de viaturas, a nível do planeamento técnico de deslocações, de missões, de formação, tudo complementa. É relevante a questão salarial, mas o que apelamos a todos os interlocutores é que não esgotem a análise no dinheiro, porque tudo o resto complementa o que deve apetrechar um trabalhador da administração pública, o seu reconhecimento, a sua valorização de carreira, o seu sentido de missão pública e o cumprimento de tudo o que lhe é imposto para a segurança alimentar e económica, neste caso, da República Portuguesa. Sr. Presidente, se eu me esqueci de responder, se ainda tiver um tempo, vou passar ao Sr. Inspetor Tiago e ao Sr. Inspetor Rui.
Ainda dispõe de mais 3 minutos.
Com certeza.
Faz favor, Sr. Inspetor.
A não participação de Portugal numa missão da Agência Europeia de Controlo das Pescas, que foi isso basicamente o que perguntou, nós temos mais 4 missões para este ano, dentro da ZEE de Portugal, Açores e Madeira. A não participação de um inspector português a bordo inviabiliza completamente essa missão, porque somos nós que temos o conhecimento e somos nós que conhecemos o padrão da frota e, portanto, é uma plataforma paga por todos os Estados-membros completamente a flutuar sem função.
Se me permitir também acrescentar, nós entramos em cumprimento nas obrigações ao entrarmos em cumprimento nas obrigações que temos perante a comunidade europeia, certamente nos poderão ser levantadas sanções que mais cedo ou mais tarde iremos pagar. É preciso ver. Relativamente em termos internos, nós temos obrigações também comunitárias em que os armadores estão obrigados, ou o Estado português está obrigado a fiscalizar o próprio desembarque daquelas mercadorias, daquele pescado que vem das organizações regionais de pesca, e se nós também não tivermos presentes, se de alguma forma descorarmos ou estivermos em greve nesse período, acarretará, como é lógico, para os armadores e para o próprio setor, consequências graves que possam inclusivamente responsabilizar o próprio Estado relativamente às consequências que ali estão, porque tem um navio preso com mercadoria, bens perecíveis, com pescado dentro das embarcações, que pode efetivamente pôr em causa a própria a qualidade do pescado. Isto, nesta perspectiva internacional e das obrigações que nós temos para este tipo de pesca, mas também temos, como é lógico, para a doca pesca e as lotas, e a nossa ausência e o patrulhamento que nós fazemos diariamente nesses tipos de estabelecimentos de venda, do pescado de venda, acaba por facilitar a fugalota, que é o chamado mercado negro do pescado, pronto, o Estado deixa de cobrar ali as suas receitas, os seus impostos e ter efetivamente o controle sobre o pescado capturado. É muito complicado. E por isso é que também estamos a fazer as coisas de uma forma consciente, para que o próprio Governo tenha consciência que nós não queremos parar. Nós não queremos parar. Nem queremos exercer o direito à greve.
Terminaram? Então peço-lhe, por favor, só o Sr. Inspetor para desligar o microfone. E sendo assim, com todas estas explicações e esclarecimentos, julgo que todos ficamos mais por dentro daquelas que são os problemas e aquilo que os aflige, e com possibilidades de encontrar melhores soluções. e agradeço muito em nome da Comissão terem vindo e pedia-vos também, se não fosse porque percebia que havia aqui uma apresentação, se não fosse muito incómodo, se conseguiam fazer-nos chegar por via mail essa apresentação, que nós faríamos distribuir por todas as senhoras e senhores deputados e se calhar facilitava-nos também a todos a consulta dos documentos e das vossas preocupações. E muito obrigada. Senhores deputados, só um minuto e vamos retomar a nossa...